Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar sobre os principais assuntos que agitaram os últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui o parceiro de podcast, Gerson Zanlorenzi.
E aí, Mar, tudo bem? Mais um podcast aí, muito animado. A gente estava fazendo um off records aqui, comentando quanto que o mercado tá volátil e tem deixado a gente aí tirando o nosso sono, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, né? Então vamos, e até trouxe aí uma turma para comentar um pouco mais de vol micro, né? Que a gente fala muito do macro aqui, mas a gente tem visto aqui no Brasil, principalmente, muita volatilidade aqui em cases específicos, em ações específicas. Então, trouxemos aí uma dupla de peso para comentar ambos os cenários, né?
Sim. Bom, para falar aí das declarações nessa semana do presidente do Federal Reserve, do Jerome Powell, né, que novamente agitou ali o mercado, a gente trouxe aqui a Stephanie Birman, que é sócia estrategista aqui do BTG.
Gerson, Marcele, super obrigada por estar aqui. Eu sempre venho nessas semanas importantes do Fed com bastante mensagem para impactar bastante aí os mercados.
Sim, a gente vai detalhar, né, Stephanie, o que o mercado está precificando para a próxima reunião, como que foram as declarações, né? Porque na terça ele veio mais duro, depois na quarta deu uma...
Suavizou um pouco a mensagem.
Suavizou, exatamente. A gente vai detalhar bem isso. E como o Gerson falou, a gente trouxe aqui o Marcel Zambello, que é analista de ações aqui do banco, para falar do setor aéreo. A gente viu aí na segunda, na terça-feira, os papéis da Azul subiram mais de 60% em apenas dois pregões. Os da Gol avançaram 40%. Os da CVC tiveram ganhos de quase 30%. E na sexta-feira tem o balanço da Embraer. Então, olá, Marcel.
Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai comentar um pouquinho o que está acontecendo aí no setor aéreo, porque a gente viu essa alta tão forte, né? Porque quando a gente olha para alguns dados, pelo menos no operacional está sofrendo, mas o mercado parece estar precificando outra coisa, né? Então, vamos comentar e falar um pouquinho de um setor que mexe bastante aí com a Bolsa e o pessoal gosta bastante de falar.
Sim, sim, né? E chama atenção, né? Ali na segunda, na terça, a gente falava, gente, mas olha isso, está subindo 30, 40.
Decolaram, literalmente.
Decolaram, exatamente. Bom, vamos começar com o macro? Lembrando, né, nesta semana, o Powell ele deu dois depoimentos ali no Congresso americano, na terça no Senado, na quarta na Câmara. Na terça, ele manteve ali o posicionamento mais hawkish. Ele disse que dados recentes mais fortes sugerem que juros terão de subir mais que o previsto antes e que o Fed está preparado para acelerar o ritmo se necessário. Aí, na quarta-feira, ele esclareceu ali que nenhuma decisão foi tomada para a próxima reunião do dia 22 de março. Então, Stephanie, como que você viu aí essas declarações? A gente viu notícias já falando de juros em 5,6% neste ano.
Eu acho, Marcele, o que aconteceu? Se a gente olhar, realmente os dados que saíram referentes ao mês de janeiro, tanto a criação de vagas de emprego, o consumo das famílias, eles vieram, o dado de inflação também, todos vieram muito acima do esperado. E o Powell, o presidente do Fed, ele mencionou isso. Ele falou, olha, pode ser que tenha o clima, por exemplo, foi um janeiro muito menos rigoroso nos Estados Unidos em termos de temperatura nesse ano. Isso pode ter influenciado positivamente os dados. As pessoas saem mais de casa, compram mais e tal. Mas ele falou assim, mesmo assim, assim como foram todos os dados, né, uma disseminação muito grande, ele fala que já pelos dados que o Fed já tem, já seria necessário subir mais a taxa de juros do que eles previam na reunião de fevereiro. Na reunião de fevereiro, eles previam que a alta teria que ser até 5,1%. Então, na cabeça do Powell e de outros membros que também já deram declarações no mesmo sentido, provavelmente eles já estão em pelo menos 5,4%. Na nossa avaliação, estaria algo mais para 5,5%, 6% de juros. E aí, a grande discussão é que, olha, os dados mais fortes poderiam levar o Fed a fazer mais, mas no mesmo ritmo de alta, ou seja, de 25 pontos percentuais. Quando ele abre a porta, como ele fez nessa semana, para o ritmo de alta ser maior, mostra que, na verdade, talvez não seja esse 5,4, ou seja, apenas mais uma alta do que ele tinha em fevereiro, mas também, mas talvez algumas altas, ou um nível maior. Então, por isso que hoje, a gente falar de 6%, parece natural, vamos dizer assim, dado que o Fed parece realmente ter mudado de uma maneira mais significativa o seu cenário, enfim, com base nesses dados mais fortes. E aí eu acho que a grande questão agora é o seguinte, Ele colocou, ele e outros membros também colocaram muito peso nas próximas divulgações. Então, o que o Paulo fala é o seguinte, eu vou olhar os dados na totalidade. Então, a gente vai ter o dado do payroll, que é a criação de vagas, na sexta-feira, no dia 10 de março. Depois, o CPI, que vai ser no dia 14 de março. Ele também disse que ia olhar um indicador de abertura de vagas por desempregado, que é um indicador até que já saiu ontem, ele não tinha visto ainda, porque foi durante a fala dele na Câmara. Foi um indicador que ainda mostra que o mercado de trabalho americano está muito forte. Ainda a gente tem 1,9 vaga para cada desempregado, ou seja, é um mercado que realmente está super apertado. Então, esse já foi forte. Ele vai olhar esses outros. E aí, eu acho que a diferença, ele só quis reforçar o seguinte, o mercado, quando ele disse que poderia acelerar, como ninguém esperava que ele falasse isso, porque todo mundo achava que o ritmo mais ou menos seria de 25, poderia ser uma taxa maior ou menor. Quando ele fala que ele pode reacelerar, porque só para a gente lembrar, o Fed subiu 50 pontos base na reunião de dezembro e desacelerou para 25 pontos base na reunião de fevereiro. E agora ele está dizendo que vai reacelerar. Isso não acontece nos Estados Unidos, essa questão de reacelerar o ritmo de alta desde 1970, quando nem era um comitê que sentava todo mês e decidia, sabe, era um outro framework.
A volatilidade lá é menor, né, do que nos emergentes, por exemplo.
Pois é, então assim, você voltar a acelerar é algo realmente sem precedente, vamos dizer assim, nesses últimos 40 anos. Então, eu acho que essa decisão foi importante. E aí o mercado, obviamente, teve uma reação super importante. Para a próxima reunião, porque é do dia 22 de março, como você comentou, estava precificando 30 pontos base. Estava um pouquinho acima de 25. Hoje está quase 44, depois dele ter falado e sem ver os números. Então, eu acho que na quarta-feira ele só quis dizer o seguinte, gente, eu não tomei minha decisão de já fazer 50, eu quero primeiro ver os dados. Só que, de maneira geral, qual que é a mensagem? A barra para acelerar parece baixa. Ou seja, será que se os dados vierem em linha com o esperado, o Fed já não acelera? Porque em linha com o esperado são dados fortes. É uma criação de vagas de 225 mil pessoas. Se a gente olhar o CPI, o núcleo de CPI que tira os dados mais voláteis, está em 0,4. Não teria nenhum progresso em relação ao que o Fed observou em janeiro, quando ele achou o dado super alto. Então, em linha, são dados altos. Acho que talvez em linha ele faça 50 pontos base. Então, hoje, e se ele entregar 50, o que eu acho importante? Se ele entregar 50 pontos base na reunião de março, provavelmente ele vai acabar entregando 50 na reunião de maio também. Porque aí é só um dado.
Ele acelerar e desacelerar de uma reunião para outra.
Exato,
também.
Aqui é só um dado. Aí, assim, dado que assim, né, ele entregou numa reunião, provavelmente ele entregaria na outra e aí terminaria os juros, né? A taxa terminal ficaria ali em 6%, que ele daria duas de 50, uma de 25 em junho, para encerrar o ciclo. Mas o que eu queria chamar a atenção? Que o Fed estava lá, como a gente comentou. Então, assim, há um mês atrás, acho que quando a gente também falou no podcast, foi depois de um press conference, da última reunião de decisão do Fed, e é onde na qual o Powell indicou que eles estavam muito próximos de terminar o ciclo de alta. Ou seja, há um mês atrás, um mês e pouco, o Powell estava próximo de terminar o ciclo em 4,9. E hoje a gente está falando que, assim, um cenário bem razoável é ele terminar em 6. E, assim, basicamente foram divulgações de inflação e emprego. Então, a gente tem que ter isso em mente também, porque a gente está colocando um cenário de dados em linha ou fora. Se o dado for muito fraco, será que ele vai mudar a posição dele de novo? Acho que a gente está numa parte do ciclo que os próprios policy makers, ou seja, aqueles que decidem a taxa de juros, eles também estão bem impactados por esses dados e estão mudando, sim, sua opinião com uma certa rapidez.
Ontem saíram já alguns dados, né? Como você falou, do mercado de trabalho. Saiu o relatório ADP e saiu o JOLTS. Ali o ADP mostrou criação de 242 mil vagas no setor privado e o JOLTS mostrou que o número de vagas de trabalho em aberto em janeiro caiu para 10,8 milhões e amanhã tem o payroll. Esses dados ali, a gente já consegue ter uma ideia?
Então, esse JOLTS foi esse dado que eu falei, esses 10 milhões mais ou menos de abertura de vagas. A gente, o que o Fed olha? Ele olha esse número de abertura de vagas por número de desempregado, que está em 1,9. No mês anterior era 1,96, agora foi para 1,90. Assim, é muito alto, é quase nenhuma melhora. O Fed queria ver isso. Isso antes da crise era abaixo de 1, tá? Antes da pandemia, etc. Então, mostra que não houve melhora. Então, só por esse indicador, vamos dizer assim, ele daria 50. É que não é o indicador mais importante, né? Só analisando 1 a 1. O ADP, ele é um indicador antecedente do próprio payroll. Mas ele não tem sido um bom previsor. Por exemplo, no mês de janeiro, ele foi 100 mil e o payroll foi 517 mil. Né? Então, assim, ele erra bastante. O payroll tem ali, é difícil de prever, tem uma certa incerteza. Agora, ele foi 240 mil. Se o payroll fosse 240 mil, seria ele muito próximo do consenso. É, acho que eu tiraria um pouco do receio do mercado, que vai que vem 300 números, assim, bem altos, que já levaria o Fed para fazer 50. Então, acho que até uns 250 mil, vamos dizer assim, é um mercado que fala, opa, vamos ver o CPI também. É um número forte ainda, mas vamos esperar o CPI.
Se vier mais de 350...
Não, aí... se vier mais, acho que assim, 300 mil já é um número que assim, o CPI, né, o dado de inflação teria que ser fraco, assim, para ele não dar 50. Acho que de 250 para cima, a gente já vai cada vez mais, obviamente, aumentando a chance dos 50. 250 para baixo, a gente fica ali um pouco no limbo. 250 com 200 vai depender do CPI. Bem abaixo do 200, você já vai... assim, o CPI teria que ser talvez um pouco mais alto, alguma coisa nesse sentido. Agora, na minha avaliação, o Fed ele vai olhar mais para o CPI, mais para a inflação. Foi para a inflação que ele olhou, por exemplo, para desacelerar o ritmo de alta. Quando a inflação começou a mostrar sinais de melhora ali no final do ano passado, é que depois esse dado foi revisado, foi lá que ele decidiu reduzir realmente o ritmo de alta. Então, assim, no final das contas, obviamente a gente vai olhar o payroll, mas um CPI de 0,40 para cima, eu acho que ele realmente daria 50. O payroll teria que ser extremamente fraco. Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Fed fala o seguinte, a meta dele é a inflação.
Sim.
Se a inflação estiver baixa e o payroll forte, ele vai olhar para a inflação e falar, tá bom, porque eu não sei quais são os dados de equilíbrio no mercado de trabalho, nem nada disso. Então, eu acho que no final das contas, a maior balança vai ser dada no... Deixa eu ter que esperar o dia 14 de...
Próxima terça-feira.
Mas um ponto adicional é que a partir de sexta-feira, meia-noite, o Fed não pode mais falar.
Período,
ou seja,
silêncio,
ele entra naquele período de silêncio. Então, quer dizer que o número do CPI vai sair nesse período de silêncio. Então, sai o CPI, vamos supor que o CPI venha a 0,40, o mercado fique na dúvida. O Fed não pode vir e dar aquela indicação. Quando aconteceu isso lá em junho de 2022, o que o Fed fez? Assim, né? A interpretação é que ele passou uma mensagem para o jornalista do Wall Street Journal de que ele aceleraria o ritmo de alta. Foi uma inflação muito alta, ele não poderia falar, mas ele, sei lá, teve um leak, vamos dizer assim.
Vazou
para esse jornalista. Agora, todo mundo está na mesma expectativa. Se for tudo muito em linha, o mercado vai ficar dividido. Agora, o que eu acho...
Será que vai sair mais uma entrevista dessa aí?
Está todo mundo nessa... Se for tudo muito em linha, acho que sim. Agora, como o Powell já fez essa mensagem um pouco mais dura, se o mercado chegar lá precificando 38, sabe assim, uma coisa mais próxima, vamos dizer assim, de 50 do que de 25, eu acho que, assim, ele teria que fazer uma volta no... Desculpa, para dar 25, ele teria que decepcionar as condições financeiras mostrariam uma acomodação, que eu acho que é o que ele não quer. Então, a própria reação do mercado, eu também acho que vai ser importante ali para ele, tá?
Tá.
Então, amanhã, sexta-feira, terça, dois dias assim, que a gente tem que ficar grudadinho nos dados.
Com certeza. E depois, se for tudo muito lindo, olhar os comentários ali.
Stephanie, a gente até fazendo uma reflexão, né? Pô, beleza, o Fed pode ir para 5,60 e tal, mas que de certo cenário, pelo menos do lado aqui do banco, sempre foi o cenário base, vamos dizer assim, né? Eu tenho muito provocado ali, a turma ali de macro, que a gente tem mais contato no dia a dia, onde, sei lá, a gente realmente teve essa grande sacada, ou o mercado lá fora realmente foi muito míope, ou realmente foi muito surpreendido pelos dados. Nesse tripé, quem que realmente... Porque desde o começo, talvez, né, desde de quando o Fed já falava lá de inflação transitória, a gente que já era, pô, vamos dizer assim, né, bem certo que a inflação não era transitória, que o Fed ia ter que pivotar. Depois aconteceu, depois a gente falou que o ciclo ia ter que ser maior. O mercado lá fora achava que não e o mercado convergiu para a gente. E agora convergiu de novo, né? Onde é que você acha que está esse misleading, ou o brasileiro realmente é mais especialista em inflação?
Não, eu acho que teve, eu acho que assim, de fato, os dados, vamos dizer assim, para nós, a avaliação sobre a inflação era uma avaliação, e quando você rodava os modelos de taxa de juros, de regras de política monetária, todos apontavam que realmente tinha que subir bastante, vamos dizer, entre 5% ou 7%. Os próprios modelos do Fed, ele até divulgou isso na semana passada. Os modelos do Fed dão entre 4% e 8% de juros, tá? Agora, o que eu acho que teve mais recentemente, tá? A gente teve uma desaceleração da inflação de fato no final do ano passado que ninguém previa. A gente até previa que a gente está fazendo um bom trabalho ali de inflação, e a gente viu que a inflação fosse ia desacelerar, e o Fed ia dar importância para isso, e o Fed ficou mais dovish e quase encerrou o ciclo de alta ali. Como
e aí trouxe o rally de janeiro.
Trouxe o rally de janeiro, de dezembro ali, janeiro, exatamente. Só que o que aconteceu? Esses dados foram revisados para cima depois. E assim, foram revisados por conta de ajuste sazonal. Que eu acho que se fosse no Brasil, a importância seria bem menor do que foi lá. Porque o próprio FAO, se a gente olhar o dado bruto, que é o que a gente olha no Brasil, ele não foi revisado da inflação. O que foi revisado foi o ajuste sazonal. E tem uma mudança de peso também. E aí, o que acontece? A inflação dos últimos 3 meses lá de novembro, de outubro, novembro, dezembro, que estava rodando em 0,25, passou a rodar em 0,35. E na ponta, a gente estava com 2 números de 0,40. Então, quando aí foi ali que eu mesmo falei, olha, o Fed vai ter que subir mais. Porque quando ele sentou para decidir que ele estava quase parando, a inflação era uma. Hoje, quando ele sentar e olhar só o curto prazo com ajuste sazonal, etc., ele vai olhar que é outra inflação. Então, por isso, ele vai ter que fazer mais. Então, eu acho que, assim, de maneira geral, realmente, os dados, etc., as regras de política monetária foram mais, vamos dizer, apontavam numa direção. O Fed, ele não podia... Imagina se ele sentasse em março do ano passado e falasse, gente, o juro vai ter que ir a 5. Ia ser assim, num negócio, ia ser um pânico naquele momento, né? Naquele momento. Então, acho que, de certa maneira, sem perguntar se ele achava que ia para lá, não sei se ele sabia que era 5 ou 4, mas enfim, eu acho, honestamente, que ele sabia que ia ter que ir bastante, mas o policymaker vai entregando, assim, de maneira um pouco mais suave. E aí, eu acho que teve, como eu falei, essa questão da inflação do ano passado e essa revisão, que eu acho que foi bem importante, e agora está apontando, de fato, que... o Fed vai ter que ir um pouco mais. Vai a 6, vai ter que ir um pouco mais disso, um pouco além. Eu acho que é por ali também. Tá. A gente está falando que o Fed vai um pouco mais, mas já não é 300 bases, 400 bases, 500 bases, como chegou a ser, entendeu? Agora, depois a gente tem que pensar assim, se o Fed está indo para 6%, o mercado precisa ficar 5,60, se ele estiver indo a 6, de fato, se ele entregar 50, e o juro aqui no Brasil? O diferencial de juros antes era 4 e pouquinho, vamos dizer assim, com 13,75. E se for 6 de juros nos Estados Unidos com...
12 aqui no Brasil.
10 aqui no Brasil, não sei. Aí é uma coisa que a gente tem que começar a olhar. Porque até o momento, se a gente olhar o real, ele se comportou muito bem nessa abertura de, vamos dizer, 100 pontos base que a gente observou na curva de juros americana. Foi uma abertura bem forte. E o real ficou praticamente parado. Ele não andou. Enquanto que o euro andou, o ien... o pound, né, a moeda do Reino Unido. Então, eu acho que esse ponto vai ser importante para frente. Portanto, um arcabouço fiscal, vamos dizer assim, incrível, que o ministro Haddad deve anunciar até o final de março, seria bem importante para a gente não perder essa âncora, para a gente poder conviver, de fato, com um diferencial de juros menor, porque senão o câmbio poderia sofrer, sim.
Essa expectativa, até fugindo um pouco do roteiro aí, Marcelo, que não me belisque aqui, mas...
Já entraram em todas as perguntas.
Essa expectativa, talvez, dessa apresentação do quadro do arcabouço fiscal antes da reunião do Copom, que é dia 21, 22, né? Você acha crível isso e pode, talvez, né, pressionar ali o Banco Central realmente dar uma sinalização mais dovish aqui no Brasil?
Eu acho que, inclusive, a intenção, né, pelo que a gente está
vendo no jornal, a
preciso
ficar isso onda,
é justamente divulgar esse arcabouço antes da reunião. Então, assim, para ser algo importante na decisão do Copom. Eu acho que tem dois pontos na reunião do Copom. Eu acho que tem isso, mas eu acho também que tem essa história do crédito, né? Porque é uma contração do crédito que a gente ainda não observou de maneira intensa nos dados, mas que é um risco, né? Pelo que a gente viu aí. Numa grande varejista. Então, eu acho que esse ponto, o Copom pode trazer esse risco novo para baixo da atividade econômica. Ele pode colocar isso no comunicado dele. E aí, se ele coloca isso, no fundo, ele está olhando, opa, eu estou vendo que o risco da atividade está para baixo, o mercado vai se animar com a questão do corte de juros.
Uhum.
É que, assim, quando a gente olha assim, para o fundamento, para a projeção do Copom, a projeção dele de inflação vai subir. Em relação a outra reunião, que não seria consistente com o corte de juros. Pelo contrário, seria consistente com manutenção por ainda mais tempo. Tá? Então, do lado assim, da projeção de inflação, é isso que vai apontar. Mas se, de fato, ele trouxer uma história do crédito, um risco para baixo na atividade, o mercado... eu não sei se fugiu um pouco do fundamento, mas está mais numa questão de, olha, o juro aqui é muito alto, a atividade vai contrair ainda mais, a gente teve um aperto aqui das condições financeiras, será que isso não vai produzir uma desaceleração ainda maior da atividade econômica? Então, assim, eu estou um pouco mais no campo que, olha, se a gente olhar para o fundamento, o Banco Central deveria olhar para a inflação, etc., fica um pouco mais difícil. Me parece difícil iniciar um ciclo de corte de juros no primeiro semestre, honestamente. Mas se a gente olhar... Se a gente olhar a questão da atividade econômica, será que o Banco Central pode começar a dar um peso para a atividade econômica, mesmo num período em que a sua projeção de inflação está subindo por conta da desancoragem das expectativas? É um ponto que a gente, assim, o mercado está indo para essa linha de que ele vai iniciar um ciclo de corte de juros mais cedo. Aí você poderia falar, bom, mas se não está em linha com o fundamento, a gente está observando uma piora dos outros ativos de Brasil. Isso, de certa maneira, não está acontecendo, né? Porque Sim. O câmbio seria a grande variável para dizer, olha, não faz sentido esse corte de juros, porque, na verdade, o câmbio está depreciando. Não está acontecendo. Então, eu diria que, de alguma maneira, é como se o mercado estivesse esperando um arcabouço fiscal que vai colocar o déficit fiscal o ano que vem em 0%, mais ou menos isso que o Haddad tem indicado, e 0% para o ano que vem é mais positivo, vamos dizer assim, em termos de contas públicas, do que a média dos analistas. Assim, eu diria que a média dos analistas ainda prevê déficit fiscal para o ano que vem. Então, será que essa combinação pode produzir um corte de juros? Olha, essa combinação não vai produzir uma grande alteração na projeção de inflação. Não vai produzir. Mas é um pouco essa questão que o Banco Central vai ter que lidar. Eu acho que ele pode atrasar. Em relação ao que está precificado, eu acho que ele atrasa, honestamente.
Demora mais para cortar.
Demora mais, assim, honestamente, pelo fundamento, cortar em maio me parece muito cedo. E o mercado prevê uma probabilidade razoável do ciclo começar em maio. Eu acho, hoje me parece improvável.
Até surgiu uma pergunta aqui, amanhã tem o IPCA, né, Sim. Stephanie? Então, essa visão aí de que o Banco Central brasileiro pode estar olhando mais para a atividade, você acha que o IPCA amanhã pode perder um pouquinho de importância?
Eu acho que o IPCA, ele se torna... assimétrico, de certa maneira. Porque imagina o IPCA, a gente até tem um número mais alto, mas vamos supor que o IPCA venha 10 vezes abaixo. Nossa, aí, além de tudo, dos riscos, etc., vai ter mais inflação. Agora, assim, de maneira geral, claro que é uma divulgação, se a gente olhar para a inflação de curto prazo, o núcleo da inflação está rodando a 6%. As pessoas têm revisado suas expectativas de inflação para esse ano para cima. Então, assim, é um pouco confrontar a questão dos fundamentos com a questão de riscos para frente. Esse risco do crédito é um risco. Então, é por isso que eu acho que pode demorar, sim, um pouco mais do que o que está aí precificado. Tá.
E queria voltar um pouco nesse ponto do arcabouço fiscal, né? A gente vê diversas notícias aí, ele vai substituir, né, o teto de gastos, inclusive, acho que nesta manhã de quinta-feira, no início da tarde, o ministro Fernando Haddad ele vai se reunir com a Simone Tebet, né, para discutir esses pontos. O que vocês estão vendo aí? O que pode vir nesse novo arcabouço? Vi ali notícia de PIB per capita como referência para despesa. O que a gente pode esperar?
Olha, o que eu acho é que eles vão tentar apresentar uma proposta que ainda é ligada a um certo controle de gasto, mas mais flexível do que o teto de gasto, né? Então, o gasto real ele vai ter um crescimento, que é algo que a gente não observava com o teto de gasto. Além disso, eu acho que vai ter, junto com uma expectativa de reforma tributária, etc., algum ganho de receita. E a combinação desses dois pontos pode, de fato, levar a um resultado melhor para 2024, 2025 muito longe. Mas eu acho que o objetivo ele é menos... acho que as pessoas não vão estar lá esperando algo que solucione o problema do Brasil e que já leve para a estabilidade no curtíssimo prazo. Acho que é menos isso e mais uma expectativa de como vai ser a trajetória desse superávit primário no curto prazo. Porque a gente sabe que resolver o problema mesmo no curto prazo é difícil. A gente vai sair de um déficit... A gente precisaria ir para um superávit de 3 pontos percentuais, né, para estabilizar a dívida PIB. No curto prazo, é muito difícil. Né, assim, ou vai ter que cortar muito gasto, que não há nenhuma disposição, ou subir muita receita, que também não tem disposição. Então, eu acho que o que está... acho que assim, a sociedade, de maneira geral, está aceitando, né, porque a gente vê que, de alguma maneira, as curvas estão fechando, as taxas estão fechando aqui no Brasil. Elas estão simplesmente esperando que, eventualmente, no ano que vem, então uma coisa bem de curto prazo, o resultado seja um pouco melhor. como eu falei, alguma coisa como zero. É, então, acho que as expectativas também não são tão altas assim. Então, o que gera... É, poderia ser um resultado, vamos dizer assim, um anúncio positivo? Poderia ser. É, mas é mais também porque as expectativas, como eu falei, não é algo de solucionar de vez o problema do Brasil. Porque eu acho que a sociedade mesmo não está disposta a ter ou um corte de gasto ou alguma elevação de carga tributária, que a nossa carga tributária também já é muito alta, aí nos próximos anos.
E a gente teve a recomposição, né, dos impostos nos combustíveis agora.
Eu achei que foi bem importante. Eu acho que, na verdade, essa melhora recente do Brasil está bem associada a essa reoneração. Por quê? A reoneração, mal bem, confirmou que o ministro da Fazenda, ele conseguiu exatamente o que ele queria, que era melhorar, ainda que na margem, as contas públicas, embora tenha o efeito de aumentar a inflação, você aumentou a arrecadação. Então, eu acho que esse evento, que é o que ele estava, parece, defendendo bastante lá no final do ano passado, não conseguiu implementar, e agora conseguiu. Então, acho que deu uma força para o ministro da Fazenda. Então, acho que essa foi uma notícia positiva, né? A gente está vendo que, mal bem, o ministro da Fazenda está tentando anunciar, enfim, arcabouço fiscal ou medidas fiscais que melhorem as contas públicas e que isso, de alguma maneira, bata ali no Banco Central, sensibiliza o Banco Central nas projeções deles.
Eu acho que também uma coisa, né, Steph, diminuiu um pouco o risco ali de, a gente não sei se é ruptura a palavra certa, mas em algum momento se ventilou ali, que o projeto vai sair, está muita pressão, você percebeu que parece que as críticas até deram uma diminuída, o próprio presidente mudou um pouco o tom, então acho que esse risco de cauda que em algum momento chegou a ficar ali mais latente, também deu uma reduzida, né?
É, eu acho que, assim, se a gente olhar, o próprio Roberto Campos deu aquela entrevista para o Roda Viva, uhum, mostrando que ele queria trabalhar junto com o governo, etc. Então, assim, eu acho que ele fez um aceno. E o próprio Haddad está falando, olha, eu também estou trabalhando o máximo possível nesse arcabouço fiscal, porque eu sei que você precisa disso. Então, assim, não é que eles... eu acho que
cada um por si, né?
Cada um por si, exato. Eles estão tentando, vamos dizer assim, trabalhar juntos, ter alguma coordenação na política monetária, na política fiscal. E, em última análise, o Banco Central é independente, vai ter que olhar para suas projeções de inflação e fazer o que é melhor. Mas, assim, pelo menos a gente não vê uma política andando totalmente numa direção e a outra na outra. E eu acho que também, quando teve aquela crítica ao Roberto Campos, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, todo mundo veio defender a independência do Banco Central. Então, eu acho que isso também deu um suporte, né? Mostrou que não era por aí que eles poderiam, de fato, mudar os juros no Brasil. Não era assim.
E você já falou um pouco do câmbio, né? Que eu até peguei aqui uns dados do fechamento de ontem. O dólar, ele cai no ano contra o real, cerca de 2,5%, e o índice dólar DXY, ele sobe contra as outras moedas fortes. Então, minha pergunta é, você acha que o real está se comportando melhor por motivos internos, né? Essas sinalizações que a gente falou aí da fazenda, reoneração, ou é o diferencial da taxa de juros? O que acontece aí para o nosso câmbio estar mais comportado?
Eu acho que o diferencial de juros é importante. Assim, no meio de todo o caminho, mal bem o Roberto indicou na última decisão que o cenário básico era manter em 3,75. O que, assim, deixa o diferencial ainda bastante atrativo, né, no Brasil. Então, acho que, assim, para frente, se o juro aqui realmente o Banco Central começa um ciclo de corte, alguma coisa nesse sentido, acho que em algum momento pode essa questão do diferencial prejudicar, vamos dizer assim, ou ser uma fonte a menos, vamos dizer assim, de atração em relação ao real. Então, acho que tem esse ponto. Em relação aos fatores domésticos mesmo, em relação ao fiscal, etc., eu não sei também se teve um pessimismo ali no final do ano passado, no início desse ano, que também nada seria implementado, ou alguma desconfiança ainda maior sobre o fiscal. E, mal bem, assim, a gente não teve uma grande mudança, nem nada disso. Mas, em janeiro, o ministro Haddad anunciou algumas medidas fiscais que elevaram, na verdade, reduziram o déficit fiscal para esse ano. Então, se a gente olhar em dezembro, a expectativa era que o déficit seria de 1,5% a 2% do PIB. Para esse ano, agora vai ser em torno de 1%. Então, você teve essa melhora. Além disso, teve a reoneração. Eu acho que teve alguns fatores, de novo, que melhoraram um pouco a perspectiva do déficit fiscal desse ano. Do ano que vem ainda é algo que vai sair, né? Então, acho que teve também esse fator, assim, de uma certa coordenação maior. Então, o que foi negativo, né? Para não dizer que foi tudo positivo, acho que negativo poderia ter sido mais positivo se não tivesse a discussão sobre a meta de inflação. Acho que não tivesse tido essa discussão, aí, eventualmente, a gente não teria observado uma desancoragem das expectativas de inflação tão fortes como a gente observou nos anos de 2025, 26 e 27. Se não tivesse uma discussão para subir a meta de inflação, né, nos próximos anos, talvez a expectativa de inflação estaria mais ou menos parada. Isso teria facilitado muito o trabalho do Banco Central.
Esse tema deu uma esfriada, né? Esse burburinho. Acho que depois da reunião do CME ali, deu uma...
Sim, tinha uma discussão, né? Um risco realmente de ter uma mudança já em fevereiro da meta de inflação. Algo que normalmente a discussão sobre meta acontece em junho, né? Na discussão do CME de junho. E aí eles disseram que, né? O Roberto Campos, o ministro Haddad, Simone Tebet, disseram que eles não discutiram sobre esse tema. Então, de fato, assim, parece que deu uma arrefecida essa discussão. Agora, não descarto que ela venha acontecer mais para frente, tá? Mas pelo curto prazo, sim.
Animado. E já que a gente falou de dólar, né? Eu queria chamar o Marcel aqui para conversa, que tem um setor aí na Bolsa que também segue bastante o dólar, né?
Muito. Dólar e petróleo, dois fatores tranquilos de fazer previsão.
E nessa semana aí, como a gente já falou no início, a gente viu a ação disparar ali. Eu lembro a gente olhando ali na tela azul, tinha a hora que estava 30% subindo, tinha a hora que estava 40%, entrava em leilão, aí saía de leilão. Foi aquela loucura. Então, eu queria entender com você, Marcel, o que foi aí? Por que as duas companhias aéreas, a CVC, elas tiveram tanta alta, né? Valorizaram tanto nesta semana. Foram aqueles acordos, no caso da Azul, com os arrendadores? Foram os balanços? O que aconteceu?
Basicamente assim, quando você olha para o micro, está olhando para o resultado da Gol e Azul, receita veio bem próximo do que a gente estava estimando, e a geração de caixa operacional EBITDA veio um pouquinho acima. Então, assim, é muito mais o fator macro do que o fator micro, que nem a Stephanie bem mencionou. Acho que a questão fiscal melhorando na ponta, obviamente, impacta no câmbio. Você tem um real aqui mais valorizado, que impacta na estrutura de custo das companhias. Então, assim, as companhias aéreas têm, em média, entre 55% e 60% dos custos em dólar. Então, assim, o real desvalorizado ajuda bastante. E quando a gente olha no micro, teve essa notícia aí bem positiva da Azul, que basicamente é uma renegociação contratual. Tá? Você pega esses contratos de leasing, teve aí uma repactuação dos termos de acordo. Então, assim, muito provavelmente você rebaixou, as taxas de juros são cobradas pelo arrendamento das aeronaves e também teve a participação de equity dessas companhias, que são os lessores. Então, assim, pô, a situação das companhias aéreas está desafiadora. O que eu faço aqui para conseguir negociar com esses caras? Então, os arrendadores vão entrar na parte de equity dessas companhias. Obviamente, se você acionar, você vai ter uma redução na sua participação, mas é o que foi possível fazer. Quando a gente olha aí para esses balanços, se eu não me engano, aqui a Gol está rodando mais ou menos entre 9 e 9,5 dívida líquida EBITDA, que é um patamar assim, bastante elevado, e a Azul está na casa de 6. Então, assim, dado toda a questão de inflação, de juros, estão bem pressionadas, então o acordo foi bastante positivo. E você olha aqui em termos de valuation, a gente costuma brincar o seguinte, pô, está tão depreciado que qualquer notícia positiva pode fazer um preço assim absurdo, que foi exatamente o que aconteceu. Você pega lá, desde o começo da pandemia, a situação de alavancagem das companhias estava desafiadora. O BNDES não entrou com participação de dinheiro nessas companhias e ficou esses 2 anos aí bem, bem difícil. E você pega até o guidance das companhias, eles falam o seguinte, pô, a Gol anunciou isso. A gente tem uma projeção aqui de oferta, essa projeção anterior, que vai subir na casa de 20, 25. Aí eles revisaram para baixo, na casa de 15, 20, falando, pô, eu acho que a oferta não vai vir tão forte quanto eu estava esperando, mas em termos de estrutura de custo eu estou um pouquinho melhor. Então, assim, a atividade econômica não vem tão forte, mas você tem a parte de margens que deve vir ok. E até quando a gente olha para 2023, o cenário base do mercado não era esse, muito provavelmente as companhias vão entregar aqui o break-even de fluxo de caixa. Então, assim, pô, teve 2 anos difíceis e 23, eu já estou melhorando bastante que eu não estou queimando caixa. E quando a gente olha aqui para o cenário macro internacional, você vê que as companhias aéreas em geral, Delta, Airlines, performaram muito bem. Então, assim, o pessoal sempre olha assim, vê o que está acontecendo lá fora para conseguir traduzir aqui dentro. Assim, os valuations aqui seguem muito depreciados. Mas é que nem eu falei, assim, olhando até para a minha cobertura de transportes e bens de capital, a gente tem na margem alguns outros setores, por exemplo, bens de capitais mesmo, até a parte de locação, que a gente prefere em relação a aéreas, porque dado toda a questão macro, que segue bastante desafiadora. E você tem um setor assim, para ele conseguir performar bem, ele precisa de PIB, ele precisa de alavancagem operacional. É uma estrutura de custo muito alta. Então, assim, para esse setor performar, ele precisa de juros para baixo. e PIB para cima. E até um fenômeno que a gente vê acontecendo bastante, que é bem interessante, é o seguinte, pô, tá tendo, a gente fala muito do trade down no varejo, pô, o cara gastava, sei lá, R$200, R$300 numa roupa, agora ele gasta um pouquinho menos. E a gente vê isso muito no turismo, você falou um pouquinho da CVC, pô, em vez do cara viajar de avião, ele viaja de ônibus, obviamente, você tem aqui vários desafios de distância, enfim, mas é o que dá para fazer em momentos desafiadores. Então, assim, acho que o micro está melhorando, mas o macro aqui é que acaba ditando bem mais a performance das companhias.
E achei interessante isso que você falou, né? Esse boom aí, essa valorização expressiva aconteceu porque elas estavam muito descontadas, né?
Assim. É, os valores estão assim, muito depreciados, é o que a gente fala. Assim, o setor aéreo ele é um call macroeconômico. Para você fazer esse call macroeconômico, você tem as duas variáveis aqui mais difíceis de prever, petróleo e câmbio. Eu olho da seguinte forma, assim, o câmbio é muito difícil de prever, óbvio, ele está valorizando esse ano. Mas em termos do petróleo, ele estruturalmente ele é para cima. A gente tem um Brent aí na casa de mais ou menos $80. Pô, você tem uma oferta que é restrita, um oligopólio, a questão de guerra Rússia e Ucrânia e reservas estratégicas dos Estados Unidos lá embaixo. Então, assim, o petróleo ele é estruturalmente para cima, que é um call bem forte que o banco tem. E na questão de câmbio, é o call mais difícil de prever. Então, assim, para você acertar, você tem que ter o timing certo, tem que ter a posição certa, porque esse é um call aqui que ele é bem, bem desafiador.
E no caso das aéreas, elas têm o custo, né, em dólar, o petróleo em dólar e a receita basicamente em real, né?
Exato. Até conversando com os CFOs, eles comentam o seguinte, para conseguir fechar essa conta é bem desafiador, porque 100% em geral das receitas são em real e grande parte dos custos aqui é em dólar. E assim,
se contar que grande parte dos custos são os leases também, que tem atrelados aí a taxa de juros.
Exato. E assim, quando a gente olha, pô, como é que esses caras vão compensar na ponta da receita? E a gente vê um segmento internacional das duas companhias que ele está retomando. Inclusive, a Gol anunciou aqui duas rotas novas para a Argentina e para o Uruguai. Mas, assim, muito abaixo ainda dos patamares pré-pandemia. Você pega até uma companhia que a gente tem cobertura aqui, que é a Latam, que mais de 60%, 70% da receita de fora, eles ainda não recuperaram. Assim, o segmento internacional ele ainda segue sofrendo. E que nem o Gerson bem comentou, na questão de leasing era o ponto-chave de renegociação com credores. Pô, o que a gente faz? Você vai pagar ou não? Ah, tá difícil para mim. Pô, então entra aqui no meu equity. Assim, foi o que foi possível fazer nessa situação aí.
É, e um leasing alto, né? Avião, imagina. Não dá, né? E você falou um pouquinho da CVC, ela também valorizou nessa semana porque também está renegociando com credores, né?
É, a CVC ela tem um momento operacional, assim, óbvio, não é tão desafiador quanto o setor aéreo, apesar da alavancagem estar bem alta, mas quando a gente olha aqui para a CVC, o banco, a gente tem uma recomendação neutra, tá? Você olha aqui para a companhia, você tem desafio aqui, bem competitivo, bem interessante da parte das rotas, né, que é a parte de competição online, e a CVC, desde que terminou a parceria com a Avianca, né, que a Avianca Brasil acabou quebrando, não conseguiu se recuperar operacionalmente. Então, assim, quando a gente olha para o segmento de turismo, é um segmento bem promissor, obviamente ainda está nas baixas, nas mínimas, a CVC prevê um crescimento aí de 30% para 2023. Obviamente, você tem uma base de comparação aqui bem baixa, mas é um segmento que ele depende de consumo discricionário e de renda. Então, assim, novamente, é o call aqui de PIB, e a CVC está num momento de mercado, pô, o PIB ainda está patinando, a competição está maior, a estrutura de capital está alavancada, pô, como é que o banco vai ter uma recomendação de compra numa situação desafiadora? Em contrapartida, como está tão desafiadora, como está tão depreciado o valuation, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Gol e Azul. Pode ser qualquer notícia marginal, um resultado um pouquinho acima do que a gente está estimando, já pode fazer um preço aqui bem significativo. Mas olhando assim, para a cobertura do banco, tem algumas empresas que estão com operacional melhor do que Gol, Azul e CVC, e estão com valuation que a gente ainda acha bem atrativo, tá?
E, não sei, até veio uma pergunta agora. Também foram setores que na pandemia sofreram muito, né? Ali despencaram porque não tinha como, né? Isolamento social e tal. Então, será que rola essa sensação, né? Qualquer melhorinha ali, a gente viu um cenário tão negativo que alguma melhora já...
Eu acho que assim, aquele call de reabertura que a gente está esperando há 2 anos, assim, mas ele ainda não aconteceu de forma tão forte que a gente estava estimando. Então, assim, se olha até para nossas carteiras, nossas recomendações, a gente tem ainda outros temas que a gente prefere. Em vez de olhar tanto para o consumo, que ele é tão discricionário, pô, vamos olhar para o consumo de alta renda aqui com o Mares, vamos olhar para alguns outros setores que estão com micro interessante, que nem aqui até, eu vi que vocês estavam comentando da questão da Embraer, que você também saber mais da companhia. Acho que tem um micro aqui mais interessante do que a Gol Azul e que a CVC.
Então vamos falar dela, da Embraer, né? A gente até brincou aqui antes que eu falei que eu que eu tenho propriedade para falar da Embraer, porque eu sou de São José dos Campos, então eu cresci com excursão de escola indo na Embraer. Mas, brincadeira à parte, assim, né, como que está? Na sexta-feira sai o balanço da empresa, a gente viu também uma valorização no ano passado das ações expressiva. Como que está?
Então, a gente está vendo da seguinte forma, assim, o balanço do 4T da Embraer deve vir mais forte. A gente está esperando aqui, deve ter uma normalização da parte de componentes das aeronaves, aqui principalmente motores, que os caras devem entregar aqui um 4T mais forte. Então, assim, a gente vê aqui, quando compara a Embraer com a Azul e Gol, pô, o operacional está vindo muito melhor, quando a gente faz a comparação relativa. E tem um negócio que a gente acha muito interessante, que a gente chama aqui de opcionalidade. Pô, beleza, você tem o valuation aqui implícito da companhia, mas o que tem aqui na Embraer que não está precificado? E a gente acha que tem várias coisas aqui que não estão precificadas. Obviamente, aqui eu estou falando dos eVTOLs, que são os veículos aqui, voadores, e também tem a questão da arbitragem com a Boeing, que desde que o contrato terminou, a Embraer ainda não foi ressarcida. Você tem também aqui algumas divisões de negócio que são ainda incipientes, mas a gente acha que não está no preço. Você pega aqui a divisão de defesa e segurança, com o KC-390, e também a parte de cyber security. Tá? A parte de cyber security na Embraer é muito pequena, mas pô, você olha lá para as companhias lá fora, o valuation de empresa de cyber segurança, assim, valuations gritantes e crescimento exponencial. E essa até é uma história interessante, né? Que basicamente a Embraer, você pega, foi 2018, 2019, sofreu alguns ataques, sofreu alguns problemas, o cara falou, pô, como é que eu resolvo isso? Os caras compraram uma empresa de cibersegurança, que é a Tempest, e vem crescendo aí a taxas bem interessantes. Então, assim, é um segmento que ele é bem interessante e tem a vinda de crescimento bem sólida, porque cibersegurança, pô, você pega até algumas companhias como Natura, enfim, foram fortemente impactadas. Sem cibersegurança, você pode ter um prejuízo aqui, principalmente no EBITDA, bem forte. E aí o pessoal fala não recorrente, mas se você não correr atrás, ele vira recorrente. Então, assim, a gente olha a Embraer assim, pô, a Embraer é o player de tecnologia, ele não é o player só de aeronaves, pô, ele tem eVTOL, ele tem cibersegurança, ele tem algumas coisas assim que, em geral, a gente não vê no mercado, principalmente olhando para a empresa de tecnologia, tá? Que são produtos aqui que a gente chama de mais core. Então, assim, você quer uma história diferente, uma história aqui promissora em termos de crescimento, a Embraer é esse cara aqui para você surfar.
E eu até vi uma notícia no fim da semana passada, e teve um relatório aqui do Research, falando da Índia, né, que a Índia considera a Embraer e a russa Sukhoi como parceiros potenciais para uma joint venture para produzir jatos comerciais de pequeno porte. E no relatório que eu li aqui do Research do BTG, fala do potencial do mercado da Índia, né, de aviação, e que a Embraer está mais bem posicionada do que a Sukhoi para pegar essa parceria, né? Porque a Sukhoi é russa, a gente sabe que tem todo, né, os embargos lá. Como que vocês estão vendo também essa?
Que nem eu mencionei, assim, a gente fala muito de opcionalidade. Obviamente, essa questão aí na Índia, a gente não coloca no preço, mas é que nem você falou, pô, você quer um país que tem crescimento, você tem a Índia aí que o mercado de aviação ele deve crescer 6, 7% ao ano. Pô, não é um crescimento tão expressivo, mas ele é maior do que a média global. A média global aí no setor aéreo fica em 3% e 4%. Pô, então, você tem um mercado promissor, até se olha para a valuation relativa da Índia, ele é mais caro que outros países. E pô, quem pode entrar? A Embraer e a empresa russa. Pô, a questão russa está bem complicada, então assim, você já tem um diferencial competitivo bem interessante para a Embraer entrar. Quando a gente olha, a gente gosta da potencialidade, mas a gente vê aqui vários desafios. Pô, beleza, você quer entrar num país novo? Qual vai ser a estrutura de governança? A gente até estava estimando que, muito provavelmente, quem vai ter o controle vão ser os indianos. Então, assim, sempre é complicado você negociar em países estrangeiros que o cara é dono. Pô, mas quem vai ficar com a tecnologia das aeronaves? Então, assim, é uma notícia boa, ela é bem positiva, mas tem aqui diversos desafios. Então, assim, a gente prefere ainda não colocar no preço essa potencial parceria, mas é o que a gente fala, é opcionalidade, se acontecer, melhor. Então, assim, a gente mantém o radar aqui olhando de perto para ver o que vai acontecer. E, obviamente, você tem a questão aqui, que nem você falou bem, os produtos da Embraer, assim, em termos de qualidade, até o E2, o comercial, dispensa comentários. Então, assim, tem essa potencialidade aí bem interessante.
E a aviação executiva, os jatos? Eu vi a notícia que já está com carteira de pedidos fechada até...
O que a gente vê é o seguinte, né? Com toda a questão de deterioração econômica, assim, obviamente depois de 2020, o mundo teve uma redução bem forte de crescimento do PIB. Então, assim, o que aconteceu? A aviação comercial encolheu e a executiva cresceu muito. Pô, o cara de mais alta renda ou o cara que consegue pagar um pouco a mais. Então, assim, quando a gente olha para a Embraer, a gente vê a executiva crescendo e a divisão comercial encolheu no balanço da companhia. Só que a gente ainda gosta mais da comercial, que ela gera muito mais caixa. A gente estima aí que mais ou menos 80% da geração de caixa atual da companhia, mas é acompanhar e ver como é que vai estar a performance da executiva, né? Então, assim, a gente gosta, mas a gente preferia um movimento mais forte da comercial, que é a cash cow da Embraer, tá?
Então, para encerrar aqui, né, que a gente, para variar, fala de tudo e mais um pouco, horas de podcast. Queria entender, Stephanie, qual que é a perspectiva aí para os próximos dias? Acho, né, a gente já falou bastante, tem que olhar o payroll na sexta-feira, tem que olhar o CPI nos Estados Unidos na terça, tem IPCA aqui no Brasil.
Tem dados na China também, né, de inflação.
Sim, os dados de inflação vieram ali um pouco abaixo do esperado na China. Eu acho que é isso mesmo, Marcelo. Eu acho que está bem focado nesses indicadores. Eu acho que principalmente até nos Estados Unidos, para ver realmente que o Fed vai fazer ali no dia 22. Lembrando, indicadores em linha ou indicador de inflação vai ser mais importante, levaria o Fed a fazer a reacelerar o ritmo de alta. O IPCA, eu diria que é como eu falei, é um pouco mais assimétrico. Parece que dados em linha ou acima é um pouco mais do mesmo. No fundo, parece que há um foco agora mais na atividade econômica. E um dado para baixo realmente poderia... A gente vem de algumas surpresas, na verdade, para cima, né? Então, dado para baixo, nesse ambiente que a gente está do mercado, que é esperar quando que vai ser esse corte de juros, poderia ter um impacto maior.
E, Marcelo, o que a gente tem que olhar aí? Você já falou um pouquinho recomendação aí no setor aéreo, mas...
Acho que no setor aéreo eu vou apertar para a Stephanie como é que vai estar o câmbio, que é a variável aqui mais importante para ver a estrutura de custos, e ver se 2023 realmente Gol e Azul vão conseguir entregar aqui pelo menos um free cash flow break-even, próximo do zero, vão parar de queimar caixa e acompanhar também como é que vai evoluir a questão de alavancagem, né? Que é um driver aqui bem importante pela questão de estrutura de custo. Mas assim, eu vou perguntar para ela como é que vai estar o câmbio, que o petróleo
vai continuar
a gente sabe
comportado.
Que é a estrutura para cima.
Assim, eu acho que ele vai continuar comportado. O nosso grande risco, como eu falei, é se o Banco Central americano vai para 6% e aqui a gente começa um ciclo de corte de juros, talvez antes do que o necessário. Isso poderia ter um impacto realmente no real. Não acho que é o cenário básico. Então, assim, o cenário básico não é esse. É que ele vai atrasar mais o ciclo de corte. Mas acho que é uma coisa só para a gente observar. Acho que há uma vontade, vamos dizer assim, da equipe econômica de fazer realmente a história, pelo menos andar no caminho certo. Acho que isso é positivo. A gente só tem que ver essa questão dos juros, que eu acho que vai ser importante ali para frente.
É o tema, né? A gente todo dia tem que olhar e ler as sinalizações para os juros, né?
Agora, a gente não pode esquecer, assim, 13,75, você apostar contra o real é muito custoso, né? Então, acho que, assim, isso ainda pesa bastante. A gente entregando algum marco fiscal, alguma coisa com credibilidade, é aquele ponto. No relativo, o Brasil ainda está entregando algo positivo quando a gente compara com os outros países. O Fed vai fazer mais? Vai fazer mais, mas também não... Eu acho que o diferencial ainda é alto. A gente só não pode exagerar e perder esse diferencial de juros, que acho que hoje o mais importante para essa âncora aí cambial, que tem deixado o real realmente negociando muito bem perante as outras moedas.
Até peguei aqui, saiu o relatório cenário de câmbio no fim da semana passada. A estimativa para 2023 é 5,30, né?
Assim, próximo, quer dizer, tá até, na verdade, está até abaixo disso, né? Mas eu acho que essa é a grande questão, assim. Se a gente não fizer nenhuma besteira, vamos dizer assim, eu acho que o real vai continuar bem.
É tudo isso, né? Eu acho que a gente vem até sendo repetitivo aqui nos nossos, né, podcasts, que realmente quando a gente acha que a agenda vai dar uma tranquilidade, até como o Stephanie comentou ali no final do ano, acho que a inflação vai melhorar, o mercado vai entrar em 2023 com outra dinâmica, a gente tem toda uma reviravolta ali, uma pivotada, vamos dizer assim, e a gente volta para o mesmo ritmo de volatilidade, né? Então acho que, infelizmente, não temos melhores notícias em relação a poder, né, acompanhar um pouco menos, tomar decisões mais de médio e longo prazo. Continuamos ainda, né, tomando decisões de curtíssimo prazo aqui, mais conservadores, aguardando os dados, né?
E é o nosso objetivo aqui, né, Gerson? Até a gente fala ali, o podcast, a gente pega os temas ali que agitaram, né? A gente até discutindo na terça-feira, eu falei, Gerson, então, o podcast, ele, Powell, né? Tipo,
não parecia que esse é um evento tão importante, mas foi importantíssimo.
Foi, e agitou mesmo, né? Então... É isso. Bom, obrigada, Stephanie.
Muito obrigada a vocês. É um prazer estar aqui. Sempre que vocês quiserem, é só chamar.
Show. Obrigada, Marcelo.
Obrigado, eu precisando só chamar e a gente conversa um pouquinho.
Então tá certo. É isso, gente. Lembrando ali, não esqueçam de seguir os canais do BTG Pactual para ser avisado aí quando um novo episódio estiver no ar.
Isso aí, galera. Fiquem plugados com a gente aí.
Até semana que vem.